Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Desengão Arnaldo traçou com o olhar a espessura da folhagem que lhe ocultava a formosura de Dona Flor, e instintivamente retraiu-se com o enleio em que sempre o lançava a presença da donzela. Justo deteve, segurando-lhe o braço e apontando para dentro do mato. Ela falou ao pai. O senhor capitão morto, bem sabes, não tem ânimo de recusar nada àquela filha, que é a menina de seus olhos. Então prometeu que, se hoje mesmo voltares arrependido à sua presença para caraçucar de tua falta, ele esquecerá tudo. Arnaldo atalhou a mãe com um gesto de enérgica repulsa. Não comete nenhum crime para carecer de perdão, mãe. Justa denunciou no semblante a estranheza que lhe causavam as palavras do filho. Pois não desobedeceste ao senhor de capitão mor, Arnaldo? Para desobedecer-lhe era preciso que ele tivesse o poder de ordenar-me que fosse um vil, mas esse poder, ele não o possui, nem alguém neste mundo. O senhor capitão mor exigiu de mim que lhe entregasse Job, e eu recusei. Mas filho, o senhor capitão mor não é o dono da Uiticica? Não é ele quem manda em todo este sertão. Abaixo de eu rei que está lá na sua corte, todos devemos servi-lo e obedecer-lhe. Pergunte aos passaros que andam nos ares, e às ferras que vivem nas matas, se conhece algum senhor além de Deus. Eu sou como eles, mãe. Tu és meu filho, Arnaldo. Lembra-te do que foi para teu pai esta casa onde nasceste, e do que ainda é hoje para tua mãe. Os benefícios eu os pagarei sendo preciso com a minha vida, mas essa vida que me deu, mãe, se eu a vivesse sem honra, meu pai lá do céu me retiraria sua benção. Que vai ser de mim, senhor Deus? Exclamou a sertaneja na maior aflição. Sossegue, que nada de acontecer. Tenho o meu bentinho, continuou Arnaldo a sorrir e tocando no seu relicário. Não há mal que me entre nem feitiço que me enguice. Adeus. De longe mesmo guardarei aqueles a quem eu quero bem, ainda que eles me queiram mal. Ouve, Arnaldo, disse a mãe buscando reter o filho. Isso. Quando precisar de mim, mande sua comadre chamar-me. Não te vás, filho, que te perdes. Justa enlaçou o colo do filho com os braços e exclamou voltando-se para o mato. Flor, ele não me quer ouvir? As folhas agitaram-se, e instantes depois surgiu da verde espessura, como das cortinas de um dossel, o vulto gracioso de Dona Flor, com as faces tocadas de leves rubores. Ele não quer ir, minha filha. Nem ao menos consente que eu, sua mãe, lhe peça e rogue. Fecha-me a boca, e logo com o nome do pai. Fale-lhe, Flor. Talvez a você, que sabe dizer as coisas, Eleonora. Eu sou uma pobre sertaneja, e não sei se não querer bem a você e a este filho de minha alma. A donzela aproximou-se do colaço, que a esperava atonito e pálido. Pousando-lhe a mão mimosa no ombro, disse, voltando para dar a justa e dirigindo sua resposta a ambos, mãe e filho. Ele vai. O suave contacto desses dedos melindrosos bastou para abater a energia do ousado sertanejo. Ali estava ele agora tímido e submisso, não se atrevendo a balbuciar uma palavra, nem sequer a erguer a vista ao encontro dos olhos altivos que o dominavam. Dona Flor sorriu-se no meigo desvanecimento do poder que ela, frágil menina, exercia sobre essa natureza pujante, mas o assomo de farceirice passou rápido e não perturbou o nobre impulso de seu coração. Vim busca-lo, Arnaldo, para levá-lo à casa, disse ela repassando a voz maviosa de um mago encanto. Não me acompanha. Ainda não lhe dei a lembrança que trouxe-lhe do Recife. Arnaldo arrancou-se com esforço ao lugar onde estava e murmurou promovendo o passo. Vamos, Justa bateu o pé aos palmas de contente. Eu logo vi que só você, Flor, era capaz de fazer o milagre. Pois eu sou a fada encantada, disse a moça, fazendo com este gracejo uma alusão aos brincos da infância. Flor dirigiu-se à casa acompanhada pelos dois. Pouco adiante encontrou a Lina com as escravas, que a ficaram esperando, enquanto ela acudia ao chamado da ama. O olhar doce e melancólico de Alina fitou-se no semblante de Arnaldo, que nem pareceu dar por sua presença. O sertanejo é completamente alheio de si, e preso do condão que o arrastava mar agrado seu. Não tinha consciência do que fazia, nem já se lembrava do sacrifício que exigiam de seus brios. Irresistível, de pai via ser a que submetia e enriquecer um caráter indomável e altivo ao ponto de rojá-lo na humilhação, ao simples aceno de uma mulher. Ao sair da mata, Flor avistou ao longe, no terreiro, o capitão mor, sentado à sombra da Uiticica, ao lado de Dona Genoveva. Voltando-se para Arnaldo, que a seguia maquinalmente, mostrou-lhe o vulto do fazendeiro. Lá está meu pai que nos espera. Chegando diante dele, filho ajoelha e pede perdão. De joelhos, exclamou com voz sur e profundo sertanejo, cuja alma entorpecida afinal sublevava-se. Flor compreendeu a emoção de Arnaldo e quis aplacar-lhe a revolta dos brios. Eu ajoelharei também, disse ela com adorável meiguice. Estas palavras, porém, bem longe de serenarem o ânimo do mancebo, ainda mais o alvoroçaram, confirmando a suspeita de que só com este ato de humildade obteria no novo nas boas graças do capitão Mor. Nunca bradou ele, retrocedendo. Arnaldo, disse Dona Flor, eu lhe peço, Flor, não exija de mim semelhante vergonha. Não posso, é mais forte do que a minha vontade. Se é preciso que eu ajoelhe, aqui estou a seus pés, mas aos pés de um homem não. Morto que eu estivesse, as minhas curvas não se dobrariam. Não é um homem, a meu pai, respondeu a donzela, erguendo a fronte com altiva inflexão. E seu pai, mas não é o meu, embora eu respeite mais do que um filho. Venha, Arnaldo, insistiu a donzela fitando o olhar imperioso. A alma do mancebo, fascinada por este olhar, debatia-se numa cruel perplexidade. Flor travou-lhe o pulso e levou-o sem resistência. Quando, porém, a donzela, subindo à encosta, assomou no terreiro e que o vulto do capitão Mor destacou-se em frente, revestido de sua habitual solenidade, ouviu-se um grito sinistro como o que solta o gadaviama da procela. Arnaldo, no momento em que Flor largava-lhe o pulso para ir ao encontro do pai, de um salto arrojara-se para trás e desapareceu na mata próxima, antes que as pessoas presentes a esta cena voltassem da se da surpresa. O capitão Mor, que se preparava para receber o rapaz e conceder-lhe finalmente o pirbidrongido pela ternura da filha, ergueu-se arrebatado pela colera. Ao seu brado formidável acudiu a grela com a escolta e desta vez dirigidos pelo capitão Mor em pessoa, deram nova batida na mata à busca de Arnaldo. Justa acreditou que desta vez o seu filho estava irremediavelmente perdido, e a própria Dona Flor, apesar do imperio que tinha sobre a vontade do pai, não se julgava com forças para obter novamente o perdão de seu colasso. Entretanto, Arnaldo já é longe. Muito antes que a gente da fazenda penetrasse na floresta, alcançara o lugar onde na véspera tinha deixado Moirão, quando tão bruscamente dele se despedira. Imitando o canto da sariema, o que era um sinal dado a seu cavalo para que o seguisse. O sertanejo, aproveitando a frouxa da luz da tarde, foi no rasto do aleixo, que aliás não tomara a menor cautela para disfarçá-lo. Ao cabo de um estirão de caminho parou, observando pela direção do rasto, disse consigo. Não há que ver, está no bargado. Corisco, o inteligente animal acudiu ao chamado do senhor, que o montou mesmo em pelo, e instantes depois correu pelo cerrado, como se trilhasse uma vargem aberta e descampapada. E um dos traços admiravida do sertanejo, essa corrida veloz através das brenhas, e ainda mais quando é o vaqueiro a campear uma res bravia. Nada o retem, onde passou o mocambeiro lava-lhe no encalço o cavalo, e com ele o homem que parece incorporado ao animal, como um centauro. A casa da fazenda do Bargado ficava no meio de uma chapada. De muito longe Arnaldo avistou-os que brilhavam no seio das trevas, pois já era noite fechada. Chegando a um lanço de clavina, apeou-se o mancebo e deu sem ao cavalo para avançar no mesmo rumo. O corisco, prático nessas empresas, agachado por entre o arvoredo, aproximou-se até dar rebate aos cães da fazenda, que partiram em matilha a qualo. No meio dos latidos e dos gritos do vaqueiro a estumar os cães, ouviu-se uma voz cheia que dizia: José Bernardo, amigo, não maltrate a menina. Com certeza é a Sussuarana, observou outra fala. Se fossemos conversar com a Raparpam. Depois da ceia, Aleixo Vargas? Antes de ouvir o nome do Mourão, já Arnaldo o tinha reconhecido pela voz, o que não lhe causou surpresa, antes confirmar a sua conjectura. Quando o corisco, recuando, afastou a matilha para longe. O sertanejo, que já havia tomado o lado oposto, acercou-se da casa com a cautela necessária para não ser pressentido. Era fácil empresa, pois o alvoredo prolongava-se até perto do terreiro. Da sala principal, que abria para a varanda, escapava-se o rumor de falas alegres e de risos festivos, intermeados com o tinir dos pratos e o triscar dos copos. Pela janela do outão pôde Arnaldo observar de longe o interior. O capitão Marcos Fragoso banqueteava-se com seus pedes. As viandas já em parte comidas indicavam que a ceia estava a terminar, e efetivamente os pajens não tardaram em servir o descer, no qual entre os figos, passas e nozes do reino trazidas do Recife com a bagagem, figuravam grandes tarrinas de coalhada e os requeijões, frutos das primeiras águas. Corria a prática viva e animada entre os quatro mancebos, que ao acompanhamento dos copos, trocavam os morreu rebatiam-nos com a repeplica pronta e chistosa. Jovens e amigos, esses corações que não cuidavam de refolhar-se uns para os outros, estavam revendo-se nos semblantes e gestos com a franca expansão, natural aos convivas de uma mesa lauta, reunidos em alegre companhia e excitados pelas copiosas libações de vinhos generosos. Se Arnaldo conhecesse a cidade como conhecia o deserto e seus habitantes, se estivesse habituado a observar a fisionomia do homem com a perspicácia do olhar que penetrava mais vasta espessura e investigava o semblante, o porte da floresta, com certeza adivinharia a que falavam entre si os quatro mancebos. Mas embora suspeitasse do assunto do coloquio, não podia atinar com o rumo que este levava, nem portanto saber o que devia esperar. Mortificava-o isso, pois fora precisamente para desde logo desenganar-se que ele tentara essa empresa, e custava-lhe tornar sem haver alcançado seu intento. Não podia aproximar-se mais do edifício, por causa do clarão de um fogo que estendia pelo terreiro além uma faixa de luz. Junto desse fogo estavam sentados sobre couros o vaqueiro e outra gente da fazenda, com Aleixo Vargas, ocupados em despachar os largos tassalhos de carne, os quais iam cortando à vontade da carcaça de uma vitela, ainda enfiada na escadibraúna que lhe servia de enorme espeto, e estendida por cima do brasido que a estava acabando de assar. A res fora morta à chegada do dono da fazenda. Uma banda tinham-na cortado para cozinhar, a outra, a estava despetada. Dela haviam tirado o lombo para a ceia dos fidalgos, e do resto pretendiam os acostados dar conta naquela mesma noite, o que sem dúvida conseguiriam riam com a fome da véu colaboração de Aleixo Vargas. Nesse momento os cães, sentindo novamente rumor no mato, investiram a latir. Que é lá isso? Gritou o vaqueiro erguendo-se. Temos novidade, e é a bicha que volta. Pois então, não há de cear? Deixa outra, amigo José Bernardo. A Sucia levantara-se para seguir o vaqueiro ao outro lado, curiosa de saber o que havia. Desse breve instante aproveitou-se a Arnaldo para atravessar o terreiro e cozer-se à varanda. Pôde então escutar o resto da conversa. Simule quantas razões lhe aprove, privagas, rima fragoso. Não me convence de que o mais chibante casquilho do Recife se lembra-se de vir a estes, estão ferrar bezerros e comer coalhada escorrida, que aliás não é mal pitisco. Eu estou com o Oren, disse o capitão João Coura. Não lhe acho muito jeito de fazendeiro, cá o nosso amigo. Bom caçador de boi, é ele, observou Daniel Ferro. Quando está nos em anúncio o divertimento é atirar no gado barbatão. E ande lá que não há de ser má caçada. Excelente, afirmou Fragoso. Mas então, Oren, que feitiço é este que traz o nosso amigo encantado por essas parraagens? Marcos Fragoso preveniu a réplica. Já que tamanho empenho conhecer a verdadeira tensão desta jornada, não a ocupo por mais tempo, nem é de razão. Pois a quem primeiro comunicaria a resolução de tanto mundo que há amigos de minha maior estimação. O mancebo reteve a palavra um instante, como para observar a surpresa que suas palavras iam usar nos companheiros, e prosseguiu sorrindo. Um desses próximos dias farrei-me e rezagar graça de me acompanhar ao Iticica, onde irei repetir a capitão Mor Campelo a mão de sua filha, a formosa Dona Flor. Esta comunicação foi recebida com bravos pelos companheiros. A ponte noiva, exclamou Oren enchendo os copos. E a ventura de tão acertado Himeneu? Foi heroico o esforço que fez Arnaldo para conter-se ao ouvir um nome de Dona Flor de Denvevou ao com tais efusões. Reagindo ao violento impulso que o arrojava com contra-traqueles homem, arrancou-se de ali e afastou-se precipitadamente. De longe voltou-se. Na sala, a claridade das lampadas, destacava-se o vulto elegante de Marcos Fragoso que se erguera da mesa. O sertanejo murmurou. Roga a Deus que te livre desta tentação.